Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, gente amiga! Começa hoje a programação inédita para 2011 do programa da Embrapa. E quem está de volta ao Prosa Rural é meu colega Dilson Santa Fé. Seja muito bem-vindo, Dilson.
Obrigado, Ilka. É um prazer estar de volta.
Animado para um bom bate-papo?
Claro, e você?
Com certeza, Dilson.
Então vamos começar o programa com um jogo de adivinhação. Topa?
Vamos nessa.
Então vamos lá. Eu quero ver se você consegue me dizer qual o tema do programa de hoje. Depois de ouvir esse poema, o título dele é Cores e Sabores. E o autor é José Roque de Jesus, da Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Tudo bem, eu adoro mesmo um desafio, vamos ouvir.
Favas Contadas.
Cores e Sabores. Para resistir à doença evitando desperdício, Imperial é o fruto, seu sabor é um capricho. Fusariose já era, na folha não tem espinho. Que belezura de fruto, ele é amarelinho. Vitória já é seu nome, marca da natureza. Além de ser vigorosa, tem os traços da beleza. Não precisa de veneno para manter ele sadio. Sua polpa bem branquinha, de um sabor bem sutil. Apesar do nome estranho, a jubá tem qualidade. Alimento de primeira, bom para qualquer idade. Cor de polpa amarela, que vem brotando do chão. Gostosura no inverno, bem mais doce no verão.
E então, Wilka, deu para descobrir o tema do programa de hoje?
Lógico, vamos falar de abacaxi. Afinal, o poema fala em fusariose, uma grave doença que ataca essa fruta.
Ah, muito bem, acertou em cheio. O tema do programa é cultivares de abacaxi resistentes à fusariose.
Eu sei que no Brasil a fusariose é a principal doença do abacaxizeiro.
E é verdade. Para saber um pouco sobre essa doença, vamos chamar nosso primeiro convidado de hoje, o pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Davi Teodoro Jungans.
Fusariose é a principal doença do abacaxizeiro no Brasil. É uma doença causada por um fungo chamado Fusarius subglutinans, e ele se dissemina entre cultivos, entre plantios, principalmente por meio do transporte de mudas contaminadas de um plantio doente para uma área nova. É importante ressaltar que essa doença fusariose, ela ataca todas as partes da planta, mas principalmente o fruto, que é o órgão que é comercializado. Uma vez que a doença é instalada no fruto, ela produz uma resina, uma goma, muito característico, e isso impede a comercialização desse fruto pelo produtor.
Pois é, a fusariose traz muitos prejuízos para os produtores de abacaxi.
E uma das medidas mais eficientes para enfrentar essa doença é o uso de cultivares resistentes, método conhecido como controle genético.
Mas me diz uma coisa, Dilson, aquele poema lá do início do programa tinha outras informações sobre o controle da fusariose, certo?
Tinha sim, Ilka. O poema cita o nome das três cultivares resistentes à fusariose que foram desenvolvidas pela Embrapa Mandioca e Fruticultura. São elas: Imperial, Vitória e Ajubá.
Ah, isso mesmo. E que tal falar um pouquinho sobre cada uma delas? Eu tô curiosa e acho que o nosso ouvinte também está.
É isso aí, vamos lá.
Um dedo de prosa.
A jornalista da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Leia Cunha, conversa com o pesquisador Davi Teodoro Jungans. Acompanhe conosco.
Davi, em primeiro lugar, o que levou a Embrapa a produzir essas cultivares resistentes? O Imperial, a Vitória e o Ajubá.
O controle da fusariose, ele pode ser feito através de métodos químicos, culturais ou genéticos. A pesquisa, por meio de desenvolver novas cultivares resistentes, ela utiliza o método de controle genético, que para o produtor é o mais eficiente e de menor custo, porque uma vez que ele planta uma variedade que é resistente a essa doença, não é necessário a aplicação de fungicidas. Com isso, ele está preservando o próprio meio ambiente, o próprio aplicador e também o consumidor, que vai consumir um fruto que não tem contaminação por meio de agrotóxicos.
Essas variedades são indicadas para agricultura familiar?
Exatamente. O fato da variedade ser resistente, ela facilita o trabalho do agricultor. Geralmente, na agricultura familiar, o uso de insumos tecnológicos é reduzido. A aplicação de inseticidas, de pesticidas em forma geral. Uma variedade sendo resistente facilita a produção pelo produtor, porque a variedade não vai ser atacada pela doença.
Além da resistência à fusariose, quais são as vantagens dessas variedades?
É importante destacar que essas três cultivares de abacaxi, o Imperial, a Vitória e o Ajubá, foram desenvolvidos pela Embrapa Mandioca Fruticultura. Elas têm ausência de espinho nas folhas, essas três cultivares. Isso facilita muito o manejo da cultura pelo produtor, porque não vai haver ferimento nas práticas culturais de capina, de aplicação, de adubação. E, particularmente no caso do Imperial e Ajubá, há se destacar também que a coloração da polpa é amarelo intenso. Isso para o consumidor final é bastante atrativo.
Tem alguma novidade no manejo dessas variedades? Ou o produtor pode cuidar delas como cuida do pérola?
De uma forma geral, nós podemos dizer que o produtor que já produz pérola ou mesmo variedades multicaine, que é uma outra variedade comercial, ele pode usar as mesmas práticas culturais.
Que orientação você dá para o produtor que comprar uma muda de Imperial, Vitória ou Ajubá?
Essa pergunta é importante para destacar o seguinte: cultivares vegetais, cultivares de espécies vegetais desenvolvidas pela Embrapa, geralmente elas são protegidas. No caso específico do abacaxi, a variedade, a cultivar Imperial e a cultivar Ajubá são protegidas. Então, o produtor que tem interesse de adquirir mudas dessas duas cultivares deve fazer por meio de empresas que são licenciadas pela Embrapa, para garantir principalmente a qualidade dessas mudas.
O consumo dessas variedades é para mesa ou para indústria?
De uma forma geral, nós podemos dizer que essas três cultivares têm dupla aptidão. No caso específico do abacaxi Vitória, ele tem sido bastante utilizado para a industrialização, para a produção de sucos, de polpas. O abacaxi Imperial, por sua vez, por ser mais amarelo, a polpa mais amarela, ele é principalmente usado no consumo fresco, né, para o consumo de mesa. E em relação ao abacaxi Ajubá, ele também tem a dupla aptidão, né, ele pode ser usado tanto para consumo fresco quanto para a industrialização.
Como está a aceitação delas?
Complementando a pergunta anterior, no caso do Ajubá, nós temos poucas informações ainda, porque o plantio ainda é incipiente, ainda é local, até porque foi a última das três variedades que foram lançadas. Em relação a cultivar DRS Vitória, ele tem tido grande aceitação no estado do Espírito Santo, onde a empresa de pesquisa e extensão rural daquele estado tem um excelente programa de difusão de mudas. É destinado principalmente a atender a região norte do Espírito Santo. De uma forma semelhante, o estado da Paraíba, por meio da Emater, ele está agora com um programa de difusão dessa variedade Vitória para pequenos produtores. Então, nos próximos anos, vão ser distribuídas mudas para pequenos produtores, tentando também ampliar o plantio da variedade Vitória no estado da Paraíba. E finalizando, a cultivar Imperial, ela tem sido extremamente bem aceita pelo mercado consumidor. Há, inclusive, produtores do Rio Grande do Norte que estão exportando essa frutos do abacaxi Vitória para a Europa, particularmente para a França, com grande aceitação. E também há produtores no extremo sul da Bahia que produzem o abacaxi Vitória destinado ao consumo de alto padrão na cidade de São Paulo.
É, Davi, e o nosso próximo convidado é justamente um produtor de abacaxi da Bahia. Ele está realmente vendendo sua produção para São Paulo.
É o Cosme Fred Rio Santana, mais conhecido como Fred. Ele mora no distrito de Camboatá, em Coração de Maria.
O seu Fred planta os abacaxis Vitória e Imperial. Vamos saber o que ele tem a dizer sobre as duas cultivares.
Fala, produtor!
Seu Fred, você começou a plantar as cultivares desenvolvidas pela Embrapa em 2003. Como foi esse início?
A gente experimentou para ver a viabilidade, para ver como era. Eu levei 3 anos, acho que aproximadamente 3 ou 4 ciclos, de repente, plantando junto com um abacaxi aqui não resistente a fusário, um abacaxi doente que a gente tinha, para testar realmente a viabilidade. E nesse período ele não pegou a doença, ele não desenvolveu a fusário. A fusário, ela não passa para o abacaxi Imperial, né, para o Vitória. Isso aí é fato. O abacaxi, ele fica isento de fusariose.
Eficiência comprovada, então. Mas, seu Fred, quanto tempo o senhor plantou até começar a vender? vender os abacaxis.
De uns 3 ou 4 anos para cá, que a gente realmente começou a fazer um plantio mais comercial, digamos assim, voltado realmente para a questão financeira, para poder estar ganhando dinheiro com ele. No começo, mais experiência.
Para o senhor, quais são as vantagens de plantar as cultivares Imperial e Vitória?
Em relação às vantagens, economicamente falando, para a pessoa que vai cultivar, a gente acaba gastando menos dinheiro com defensivo químico, né? Em contrapartida, quem vai consumir também está consumindo um produto muito mais sadio do que aquele que tem agrotóxico, como ele tem uma quantidade reduzida. Eu cheguei a plantar roças aqui com zero de agrotóxico. O único produto químico que eu utilizava, na verdade, era adubo químico. Então, essa é a vantagem direta em relação à saúde. Tem a questão do sabor, que ele tem um sabor excelente. Ele tem um teor de fibra também muito maior do que essas variedades que a gente costuma ver por aqui, né?
Para terminar, o que o senhor tem a dizer sobre o mercado consumidor? Essas cultivares vendem bem?
Hoje, esse produto ele está indo para São Paulo, CAGS lá no São Paulo. Esse produto vai para o estado de Sergipe, esse produto vai para Alagoas também, né? E aqui na Bahia, inclusive, a gente também tem um consumo, ele vem se mostrando crescente, né? A cada mês, na verdade, a demanda vem aumentando. De um jeito que hoje eu não tenho condições de satisfazer toda a demanda que o mercado pede. Eu não tenho um produto para a demanda que vem se mostrando. Então, haveria muito espaço para tantos outros produtores aí. É só a questão de investir, né? Tem investimento inicial, como esse produto é um produto novo, então não há uma quantidade de sementes disponíveis, né? Uma grande quantidade de sementes disponível que a pessoa possa comprar e já no primeiro ciclo ele está ganhando dinheiro com esse produto. Na verdade, um passo a passo. Quem tiver disposto a plantar esse produto, ele vai comprar uma quantidade um pouco reduzida de semente, 1.000, 2.000 sementes de repente, fazer sua sementeira e no espaço de 3 anos ele vai estar já com potencial para estar vendendo esse produto.
Então fica aí a dica do seu Fred, produtor de abacaxi da Bahia, para você que se interessou pelas cultivares resistentes à fusariose, a Vitória e a Imperial.
Obrigada por compartilhar sua experiência com a gente.
Então é isso aí, pessoal. Leva um tempinho, mas investir em variedades de abacaxi resistentes à fusariose compensa.
Depois de 3 anos, você vai ter uma plantação livre dessa doença e em condições de fazer boas vendas.
Sim, porque a Vitória, a Jubá e a Imperial dispensam o uso de defensivos químicos. Por isso, seus frutos são mais saudáveis, agradando bastante aos consumidores.
Por falar nisso, vamos terminar o programa de um jeito que vai agradar a todo mundo.
Já sei, né? Teremos receita.
Isso mesmo. Aprenda a fazer uma farofa de abacaxi com a nossa colega Marcela Nascimento, da Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Pitacos da Hora.
Olá, ouvinte do Prosa. Você acha que o abacaxi só pode ser usado ao natural ou como sobremesa? Que nada! O fruto também pode ser utilizado em receitas salgadas, como a que vamos aprender hoje. Uma deliciosa farofa. Para preparar, você vai precisar de 2 colheres de sopa de manteiga, 1 cebola picada, 5 rodelas de abacaxi, 2 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de uva passa, que é opcional, 1 xícara de farinha de mandioca, sal e salsinha a gosto. Para fazer a receita, você deve picar o abacaxi e levar ao fogo junto com o açúcar. Para fazer a receita, você deve picar o abacaxi e levar ao fogo junto com o açúcar. Deixe ferver por uns 3 a 4 minutos até formar uma calda rala. Escorra o abacaxi e reserve. Em outra panela, leve ao fogo a manteiga e acrescente a cebola. Refogue até que a cebola fique transparente. Acrescente o abacaxi e as uvas passas e continue refogando. Junte a farinha de mandioca o suficiente para soltar os ingredientes. Mexa por alguns instantes e coloque o sal e a salsinha. Depois, é só saborear essa delícia como acompanhamento de um prato da sua preferência. Tenha um bom apetite e até a próxima.
Até a próxima, Marcela. Obrigada. E você, amigo ouvinte, anota aí os nossos telefones.
Para saber mais sobre cultivares de abacaxi resistentes à fusariose, ligue para a Embrapa Mandioca e Fruticultura. O DDD é 75 e o telefone é 3312-8076.
Repetindo, DDD 75, telefone 3312-8076.
Já para falar de graça com a equipe do Prosa Rural, é só usar um telefone fixo ou orelhão e ligar para
0800-646-1160.
A gente fica por aqui. Tchau, pessoal.
Até o próximo Prosa Rural. Tchau, gente.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Juliana Escobar. Locução Ilka Oliveira e Dilson Santa Fé. Editor de áudio Hamilton Gontijo. Conteúdo Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Confira o próximo Prosa Rural aqui na sua emissora favorita. Vamos trazer informações sobre a revegetação da Mata Ciliar do Rio São Francisco.